E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
Com vocês, Deputado Iberbege.
Salve, amigos do Bate Bola Inglês! Tudo bom com vocês? Sou eu, Guto Souto, estamos começando mais um podcast The Pub BBA, o papo de bar mais perto de vocês. Como a gente tinha programado essa semana para ser uma semana com dois podcasts, mas infelizmente aí tivemos uns percalços que todos sabem, falecimento da nossa querida e amada rainha, né? Enfim, pode ser... É longe, mas é um futebol na terra onde a gente acompanha o futebol. Então, tudo que aconteceu por lá foi voltado para isso. Então, rodadas canceladas. Então, a gente vai dar um resumão aí sobre o que aconteceu durante essa semana. E estamos aqui em quarteto com mais alguns amigos que não puderam participar, mas que mandaram os seus recados. Já começar aqui testando o JP, ver se o JP está ouvindo bem a gente. Está ouvindo bem a gente, JP?
Em alto e bom, tudo bom?
Tudo, seja bem-vindo aí mais uma vez. Obrigado aí por poder participar um pouco desse podcast de hoje.
Sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui.
Estamos também aqui com o nosso querido Fel Silva, torcedor do Norte, jornalista, que está muito feliz, estava zoando o Alex, por causa que o São Paulo dele perdeu o São Paulo feminino, e o Inter dele vai fazer a final contra o Corinthians, contra as Bravas. É isso mesmo, meu querido Fel Silva?
Salve, Guto, salve os amigos aí do podcast, ligados aqui com a gente. As gurias coloradas tiveram uma classificação inédita, histórica, né? Vão jogar a primeira Libertadores da história do clube no feminino. E é isso, né? Estamos felizes com elas. Também vamos falar um pouco de Nottingham Forest, né? Que essa semana acredito que esperamos que treinou bastante, que precisa melhorar, e é isso.
É, rapaz, se o Nottingham precisava aí, se uma coisa aconteceu aí de bom pro Nottingham nisso tudo, pode dizer que foi o tempo que o time teve para treinar. Estamos também aqui com o homem da EFL, das ligas inferiores, nosso querido Alex Torres, que tá querendo matar o Fel. Nossa, isso é muito pesado, querendo matar, ó. Eu abro o podcast aqui com sentimentos da rainha e de repente eu falo, mata um ou outro. Ai, meu querido, desculpa aí minha tonalação. Mas é isso, né, meu querido Alex Torres? Se bobear, você dá um tapa na orelha do Fel Silva, né? Fica te zoando. Nem de futebol feminino tu acompanha.
É, nem futebol feminino. Eu não acompanho mal o time masculino, mal o time masculino de São Paulo. Cara, na quinta-feira eu achei que o São Paulo nem ia passar pelo Atlético Goianiense. Eu até desativei as notificações do jogo, porque eu não queria nem ver o atestado de óbito. Mas o atestado de óbito, graças a Deus, foi do outro time. Pelo menos a gente tá na final aí pra alguma coisa. E é isso aí, Guto. Eu tô bem, muito feliz de estar aqui com vocês. É um pouco triste aí porque por causa da morte da Rainha Elizabeth, Portsmouth é uma cidade que é muito ligada também à monarquia britânica também. E é isso aí. Valeu.
Bem, vamos começar falando. Você falou que tem poucas coisas para atualizar da EFL. Então atualiza a gente aí o que aconteceu. Aí depois eu vou pedir para a gente falar um pouco da rainha e a gente falar sobre a estreia dos times. E claro, também o Fel, para falar sobre a semana de treinamento do Nottingham. E atualizações aí da Champions League, do primeiro jogo, e já prevendo a rodada, né, da Champions de meio de semana e a volta da PL aí, que daqui a pouco eu passo mais informações sobre essa volta. Com você, meu querido Alex.
Então, Guto, não tem realmente muita coisa para adicionar, porque a rodada seria no sábado e não houve a rodada por causa da morte da Rainha Elizabeth. Então as tabelas acabaram que nem mudaram. O que muda é a League One, porque desde que a gente fez o último podcast, eu vi um jogo que foi já pago entre o Forest Green Rovers e o Accrington Stanley. E o Forest Green Rovers ganhou do Accrington na terceira divisão. Não é o suficiente para tirar o Forest Green Rovers da zona de rebaixamento. Eles ainda estão na 21ª colocação. E atualizando brevemente, o líder da segunda divisão já é o Sheffield United, seguido do Norwich City. E no zona de rebaixamento, Cardiff, Huddersfield e Coventry City. E na terceira divisão, se terminasse agora, subiria automaticamente o Ipswich Town e o Portsmouth. E estariam rebaixados o Cheltenham, Morecambe, Forest Green Rovers e Burton Albion. E na quarta divisão, estariam subindo o Leyton Orient, o Stevenage. Estariam rebaixados o Hartlepool United e o Rochdale. Uma curiosidade muito boa aqui da quarta divisão é que todo time que chega na EFL, chega da quinta divisão, eles sempre ficam mais de um ano. Eles nunca são rebaixados logo em seguida, sempre ficam mais de um tempo. O menor tempo que eu conheço é o do Maidstone United, que ficou de 89 a 93, mas isso foi por dificuldades financeiras também, que eles não aguentaram o baque da quarta divisão e de todos os custos que isso levava. Até por isso também foi imposto, a EFL impôs um pré-requisito que o time que for campeão da quinta divisão teria que cumprir os pré-requisitos para poder subir. E nisso também alguns clubes aí acabaram não sendo rebaixados. Northampton, por exemplo, teve uma temporada que terminou na última colocação e eles não saíram da EFL porque o time que foi campeão não cumpriu os requisitos. E na National League, a quinta divisão, fica aí o Chesterfield na liderança. Na zona de rebaixamento, o Aldershot Town, Halifax Town, Alderton e Stanthorpe United. E, inclusive, o futebol ele já voltou hoje mesmo. Hoje mesmo, na quarta-feira, mas foi somente da sexta divisão para baixo. Na próxima rodada já vai ter os times normalmente. Por exemplo, o Portsmouth vai jogar contra o Lanterna, que é o Burton Albion. A gente espera, obviamente, ganhar, mas a gente já não tem. A gente vai ter uma vantagem que estamos com o time descansado de um jogo que não aconteceu no sábado, que seria contra o Barnsley. Então, a gente espera, obviamente, ganhar do Burton Albion e que eles não renasçam para cima da gente. O que teve hoje foi, na sexta divisão, o Darlington e o Bradford Park Avenue. O Darlington é um time que tem uma história interessante. Eles eram da EFL, eram membros assíduos da EFL, só que aí o dono deles, ele deu um estádio novo para eles, só que foi assim, do Fittams, que era um estádio que já estava em degradação mesmo, para o outro estádio, que era o Darlington Arena, que era um de 25 mil pessoas. Só que esse estádio acabou sendo a queda do Darlington, porque os custos para se manter o estádio ficavam cada vez maiores e o público não enchia, e o Darlington tinha tudo para subir, só que na temporada que eles eram para subir, eles perderam a final, e o dono também fez o que não era para fazer. Ele chegou na imprensa, expôs o salário de cada um dos jogadores que perderam a final, para tipo assim fazer tipo queimar a imagem deles. Isso acabou queimando a imagem do clube, porque pensaram, eu não vou querer ir para esse clube, porque se eu falhar, eu vou ser exposto dessa maneira. E aí ninguém quis ir pro Darlington, o Darlington foi enfraquecendo até que saiu da EFL em 2010 e em 2012 faliu e reformou como Darlington 1883. E aí foi galgando aí de volta aí pros degraus aí do futebol inglês. Já lá por 2006 já tinham se livrado daquele Reynolds e já estão em outro estádio. Só que a diferença é que eles agora têm que reformar o estádio para poder jogar a quinta divisão, se for o caso. E agora eles venceram o Bradford Park Avenue por 3-1 na casa do Bradford Park Avenue, que passou por uma crise lá nos anos 70 e, tipo assim, já estava tão ruim que foi um time que acabou sendo expulso da EFL, porque naturalmente rolava o protecionismo entre os clubes. A gente até falou disso num post do Bate-Bola Inglês sobre o derby de Bradford. Eles tinham uma rivalidade com o Bradford City. Tiveram que recomeçar. E eles estão agora na sexta divisão. E na National League South, times menos conhecidos, mas tem um time aqui que tem uma conta no Twitter assim, muito forte, que faz um trabalho muito bom, que é do Oxford City, que que é a parte amadora de Oxford, tem o Oxford United, que é o profissional, e o Oxford City, que é o semi-profissional. Hoje eles perderam do Chelmsford por 1-0. Aliás, na sexta divisão, por enquanto, lidera na parte norte o Ebbs Fleet, na parte sul lidera o Ebbs Fleet, na parte norte lidera o King's Lynn Town. Alguns clubes aqui conhecidos são o Darlington, que está em quarto, o Chester, que está em 15º, o Hereford em 16º na norte, e na sul aqui ninguém tão conhecido. O máximo é o Dover Athletic, que tinha caído na temporada passada. É isso aí, Guto.
Foi mal. Tava procurando aqui o... Sumiu, de repente, do nada, a setinha do mouse. Caraca, tô apertando e nada, e nada. Show, meu querido Alex. Vamos começar com você mesmo, já que você... Tá aí a importância que você vê da rainha pro futebol assim britânico, ou a perca, ou você pode falar o seu sentimento, como foi o clube, algumas coisas assim pro pessoal entender um pouco.
Bom, eu quanto a sistema político, eu creio que a rainha Elizabeth II, ela foi muito importante por todos esses tempos que ela esteve reinando aí pelo Reino Unido. Ela passou por muitas coisas, já teve que encarar logo o Winston Churchill, diversos primeiros ministros, teve que encarar tentativa de golpe em cima do primeiro-ministro nos anos 70, no Harold Wilson. Isso também é retratado na série The Crown. Aí você vê do quanto que ela é importante, porque aquele golpe precisava das Forças Armadas, e as Forças Armadas são leais à rainha. E ela disse, se for para tirar o cara, tem que ser do jeito certo, tem que ser nas eleições. Então, ela exerceu esse papel de poder moderador de uma forma excelente. E, assim, claro, tem controvérsias aqui e ali, ou dos filhos dela, mas como ela como pessoa, como chefe de Estado, ela se posicionou muito bem, ela foi um exemplo, na minha sincera opinião. E, claro, a cidade de Portsmouth, como é que ela se posiciona? A cidade, cara, Portsmouth é uma cidade altamente monarquista. Até porque a cidade ela já foi base da Marinha Real Britânica. O estádio Fratton Park foi um local de alistamento para a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o time, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, o time usava cores azuis, camisa azul, calção branco e meia preta. E mudaram para meia vermelha, justamente para homenagear a bandeira do Reino Unido. Isso deu tão certo que coincidiu com uma fase tão boa com o clube, que foi bicampeão inglês usando a meia vermelha, que a gente manteve isso até hoje. E é isso que eu posso dizer: a rainha é altamente popular pela cidade, pela região, e altamente popular também os parlamentares, o atual. O parlamentar da Portsmouth tem Portsmouth North e Portsmouth South. O atual da Portsmouth South, que é da parte onde fica o clube, é o Stephen Morgan. Também é um cara que embora ele seja trabalhista, ou seja, um pouco mais dos conservadores, eu admito que ele faz um trabalho excelente. E é isso. Eu creio que, para mim, a Rainha Elizabeth, ela foi isso. Ela foi uma base assim, de moderação, de sustentação em meio a todo um caos que a Inglaterra teve que sofrer durante todos os 60 anos. Eu não sei como é que vai ser com o rei Charles III. O que eu espero é que pelo menos ele tenha sido muito bem preparado pela Rainha Elizabeth, porque um rei desde o nascimento ele é preparado para isso, para governar, para saber lidar com as coisas com pulso de ferro. Várias coisas vão surgir, várias polêmicas vão surgir e o rei tem que saber separar ele mesmo da figura de rei. Isso foi, eu enfatizo novamente, foi uma coisa que a Rainha Elizabeth fez muito bem. E o que eu tenho que dizer é isso. E muito obrigado.
Meu querido JP, e você, como um torcedor do City aí viu isso tudo, a importância dela, não dela em si pro futebol, do contexto todo britânico, como os torcedores do City viram isso? Oi, gente, me ouviu, JP? Acho que não me ouviu, não. Tá me ouvindo?
Ouvi, eu estava mutado.
Desculpa, então. Mas o que você acha disso tudo aí?
Pra quem acompanhou um pouco do Twitter, depois da repercussão, os times aos poucos colocando suas notas de pesar, vou até voltar essa questão das notas um pouco depois. A gente via muitos torcedores do City realmente prestando homenagens. Mas tem uma cidade... não diria tão assim rebelde, principalmente tendo a cidade de Liverpool ao lado, e que essa sim sofreu muito com certas decisões dos governos ingleses ao longo dos anos, etc. E com isso acabou se distanciando. Oi.
Então, isso aí era um ponto até que eu ia falar depois, mas pode pontuar aí, foi show de bola que eu ia falar sobre. Todo mundo achava até que o Liverpool não ia nem se posicionar, né? Mas, enfim.
Pronto. Já que você vai falar, eu vou só passar...
Não. Pode falar. Eu complemento aqui se for algo diferente do que eu tenho. Enfim, tá tudo certo.
Ah, bom. É, tipo, questão, já trazendo a questão do Liverpool. O Liverpool demorou para prestar as homenagens e só fez uma rápida nota. E foi o único clube que não deixou comentário. Não deixou as pessoas comentarem na publicação do que é todo respeito à Rainha Elizabeth.
Então, sobre isso, aí tu tem todo um contexto histórico aí, que vai desde do acontecimento, né, da fatalidade do acidente aéreo lá, da briga dos Gunners, depois vem o conceito todo histórico sobre a supremacia londrina, e o Liverpool sempre foi uma cidade onde, me desculpe, se eu tiver errado também vocês podem me falar, pelo menos até onde eu sei que a memória aqui ajuda, é muito de conceito indestrutível, caramba, quem me ajuda a sair essa palavra aqui? Industrializado, saiu. Então ela foi muito, o Liverpool foi muito essa cidade meio fugindo dessa hierarquia britânica, no caso monarquia britânica. Eles pensam muito mais, vamos trazendo para cá assim, pro ocidental, enfim, pro norte-americano, um conceito mais fordismo, um conceito mais de trabalho tipo sindicatos. Então, gera muito esse conceito. E essa monarquia britânica é outro tipo de conceito, apesar de não ser um conceito, por exemplo, como é, sei lá, Cuba, essas coisas assim. Não é tão liberal quanto. Então, eles brigavam muito nesse sentido. Só para o pessoal que acompanha a gente entender um pouco. Não tem nada a ver com o time Liverpool, com a rainha, mas a cidade Liverpool, com o conceito londrino, que era o que muito se pegado sobre isso. JP continua, não sei se era isso.
É um pouco disso também. Você falou sobre os sindicatos, o Liverpool é uma cidade altamente sindicalista e sofreu muito na mão dos governos londrinos, principalmente Margaret Thatcher, que aí vem toda a questão de Hillsborough e afins, que obviamente reflete a questão de como o governo tratou aquela fatalidade. Para quem já sabe da história, um breve resumo para aqueles que não sabem: houve um incidente no estádio do Hillsborough, 96 pessoas morreram, 95, depois o número aumentou para 97, na verdade, e o governo colocou culpa nos torcedores, quando na verdade foi total falta de preparo da segurança local. E isso marcou muito a cidade. O time do Liverpool marcou bastante, mas a cidade de Liverpool sentiu bastante aquele golpe. E quando você visita a cidade de Liverpool, você percebe muitas áreas pobres por causa das campanhas políticas anti-sindicato de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher que focou o futebol para destruir os sindicatos, já que os dois eram muito ligados na Inglaterra. Então você tem essa questão do Liverpool, mas voltando agora para o Manchester, que é um pouco diferente, não é uma cidade que eu vou dizer contra, foi algo... cidade que não tem nenhum problema com... não tinha e não tem nenhum problema com a rainha. Vamos ver a questão agora do minuto de silêncio, deve ser prestado agora no jogo contra o Borussia e deve correr tudo bem. O uso das braçadeiras pretas. No final das contas, a gente percebe que a rainha passou por várias coisas. Foi uma figura presente nas finais da Copa da Inglaterra até o final da década de 80, se eu não me engano. Ela sempre aparecia. Foi responsável por entregar troféus a milhares de jogadores. Esteve presente na Copa do Mundo. Foi figura presente em Olimpíadas. Teve uma conexão muito forte com o esporte. E... é a figura inglesa que você olha e associa muito ao país. Agora vamos ver como é que vai ser Charles em relação a isso. Ele tem algumas questões ambientais que ele gosta de tocar. Vai ser interessante ver como ele vai abordar isso também. Mas em relação ao futebol, acho que ele tem até um pouco de distância. Quem é mais próximo é o príncipe William, que vai ser o próximo a suceder o...
Parou o JP ou foi só pra mim, gente?
Não, eu encerrei mesmo.
Ah, desculpa. Foi mal. Do nada foi... Tava vendo aqui. Show. Valeu, JP. E você, meu querido Fel Silva, como que você viu isso? Como o seu time adapta isso? Esse contexto geral aqui que a gente tá falando.
Guto, a cidade de Nottingham, assim, ela tem alguns monumentos históricos, assim, que respeitam bastante a família real. Tem ali, logo na entrada, né, tem o monumento, né, que divide o rei e a rainha. Mas, e a cidade respeita muito a família real. Então, eu não vou te dizer, assim, que sentiu muito, mas respeitou muito, com certeza. O time também se pronunciou nas redes sociais, né? Lembrou a taça de 59, né, que a rainha entregou, né, na Copa da Inglaterra. E foi meio que um breu nas redes sociais, né, assim. Foi até meio que uma dificuldade, assim, de a gente estar tá buscando informações, mas a gente conseguiu buscar, né, a respeito dos treinos. Porque realmente a equipe... parou, deu um respeito muito grande, assim, a gente viu algumas manifestações de torcedores também nas redes sociais, apoiando também a questão do luto com a rainha, que era uma pessoa, agora falando um pouco do meu pensamento, né, do meu sentimento, assim, eu vi ela como uma governante muito, como é que eu posso dizer, uma governante... espelho, assim, para muitas questões, assim, no mundo, assim, a maneira que ela levava a vida e o governo, assim, como o Alex mesmo citou, assim, e a gente pode ver em séries como The Crown, e meu sentimento, assim, foi de respeito total, assim, foi meio até chocante, assim, apesar dela estar velhinha, a gente jamais esperava que ia ser assim do nada, assim, que, assim, tipo, se for parar para pensar, nessa última semana ela passou mal, ficou ruim, e foi até que, né, em poucos dias e horas ela foi confirmada a sua morte. E é isso, acho que o que eu teria de falar da rainha seria mais ou menos isso.
Sobre isso, vocês esmiuçaram um pouco muito, é que o contexto, né, de como que é... uma pessoa que mora lá, né, que vive lá, que vivencia lá, é totalmente um pouco diferente do que a gente tem. A gente tem muito do que muito é passado, do que os clubes apresentam pra gente, do que é visto de uma monarquia, enfim. Mas independente de qualquer coisa, é uma das coisas que talvez muito ligados ao passado, assim. Não sei se vocês têm essa percepção. Ao passado, que eu quero dizer, tipo, muito passado, coisa medieval de filme, que a gente cresce vendo, e olha assim, nossa, uma rainha, nossa, ainda existe no mundo de hoje isso, pensei que era coisas de filme, e é sobre isso, é triste, assim, eu não sei com quem, foi com, eu acho que o Léo sabe, o Fel sabe, o Léo, né, o Leandro, ele conversa contigo, de Volta Redonda, que vocês gostam de Avril Lavigne. ele me chamou e falou como que tá, como que eu vi. Eu falei, assim, mano, não é uma pessoa que eu acompanho e tal, a gente sabe que tá lá, enfim, tem toda a importância. Mas é igual quando faleceu a moça do avião lá, como que é o nome, Marília Mendonça e tal. Não escutava particularmente, não era uma pessoa fã, mas a gente sente que parece que é uma pessoa que você sabe que tá ali, de repente não tá mais ali. E sobre todo o contexto histórico, tem várias coisas aí que podia a gente falar, mas acho que não cabe. Mas todas as condolências aqui, como assim que soube da notícia toda, até falei, independente do que for, é um campeonato que a gente acompanha, é um campeonato que a gente tem que respeitar as tradições, né? E lá é assim, então a gente respeita, e a gente até entrou, né, uma semana de com tudo em black, né, preto, em luto, e enfim, vida longa aí agora o Rei Charles III. Pode falar. Oi.
Sobre o... Agora um pitaquinho aqui. Sobre o rei Charles III, ele torce pro Burnley, né? Então, teoricamente, a torcida do Nottingham não ia gostar que ele fosse meio torcedor, assim, meio feroz, assim.
Faz parte, a rainha. Eu vi uns... Tipo, até... Tivemos uma série de posts, né, ligados a ela. Eu até voltou para fazer, eu tô com o material pronto, mas tem que estar com mais paciência para gravar, sobre os esportistas que ela fez ser Sir, né, tipo Beckham, Hamilton, Alex Ferguson. Aí teve uns até que falaram, ela torcia pro West, né, ela torcia pro Arsenal. Eu falei, na verdade ninguém sabe, mano, esse povo... É difícil. Tu sabe, assim, o rei... É qual que é do Aston Villa? É o William, não, né?
O Príncipe William.
O William, o Charles é Burnley. Então, tipo... É isso, né? Agora faz tudo parte de um contexto aí. E tá tudo bem agora. Vamos ver como as coisas vão funcionar.
E o Príncipe William é bem... Tipo, é bem claro, mas... Ele já foi... Já foi visto falando algumas vezes sobre o Villa e como ele gosta do time.
Foi sempre... Como é que fala? Sempre... Os príncipes, né? Pelo menos uma parte, eu sempre soube dos filhos do Charles, sempre acompanharam muito, sempre vira e mexe via eles em algum estádio da Inglaterra. O Charles, eu não tenho essa referência, mas... Enfim, todo o contexto, né? Agora é sobre isso, gente. A gente precisava falar um pouco sobre a percepção de cada um. E o tema agora é competições europeias da UEFA, Champions League, Liga Europa e Conference League. Vou só passar os resultados aqui dos ingleses envolvidos. E depois a gente... enquanto eu pego aqui, o Fel... Você quer falar do tempo de treino do seu time? Como que o seu time se preparou enquanto eu deixo tudo aqui no esquema?
Podemos falar um pouco, assim, dar uma resumida assim, de como está sendo.
Lembrando que depois eu já vou dar um pouco os campeonatos que voltam, né? Voltam, como o Alex falou, a sexta divisão já voltou, teve jogo hoje. Mas League 2, League 1 e Championship tem jogos já a partir de amanhã e depois. A Premier League tirando alguns jogos que foram cancelados devido ao cortejo, talvez o do Arsenal, não, até então, até agora, 2 horas atrás, não tinha feito nada sobre cancelamento do jogo no PSV, como o Arsenal é um time muito ligado à rainha, né? Enfim, o nome todo, o contexto dos Gunners, enfim, aí é outro podcast para a gente comentar, mas... Já volta a rodada, o Nottingham joga na sexta, não é isso?
Isso, já enfrenta o Fulham, né? O jogo dos dois que subiram.
Bom jogo.
E tem o Mitrovic, né? Pra ver se é segura, né? A zaga vai ter que ter melhorado muito nesses treinos, mas enfim. Olha, resumindo o que foi esses treinos, o que deu pra gente acompanhar. Graças a Deus, até então, não teve nenhum tipo de lesão. O time que temos, né, está completo para essa partida. Eu destaco as movimentações, assim, do Mandalá, né, que demonstrou grandes treinamentos. Ele teve um bom desempenho e é um volante que... Eu gostei muito, principalmente no primeiro tempo contra o Everton. Ele jogou muito bem, ele fez bons desarmes naquele jogo. O nosso Williams lá, ele também demonstrou avanços, fez umas movimentações interessantes, né, para fazer jogadas ofensivas pelas laterais. E também o que eu poderia destacar é o Renan Lodi, né, que também está cada vez mais se ambientizando com o clube. A tendência é que ele melhore, né, para as próximas partidas. Né. Ele entrou meio que no sufoco ali, né, não deu muito tempo para ele se adaptar, mas aos poucos ele vai se adaptando. Tem jogadores que ainda vieram, né, no último dia da janela, né, como, por exemplo... Isso. E o Boli. Esses jogadores, acredito eu, que vão ser integrados já para a próxima partida e vão ser acréscimos importantes no quesito experiência para a equipe, porque a equipe não tem muita experiência de Premier League, né, de 23 anos atrás, fora, né, da elite, e tem jogadores muito jovens, então ter alguns com bagagem de Premier League e uns com experiência vai ser muito importante, né, para que a equipe possa desenvolver um futebol melhor, né, nas próximas rodadas. Mas eu acredito que de treinamentos é isso. Eu teria um destaque para dizer que com a saída do Potter pro Chelsea, o Brighton procurou o Nottingham e fez uma proposta pro Stephen Cooper. Porém, o Nottingham disse que não libera de jeito nenhum. E o próprio Stephen Cooper se manifestou dizendo que tem interesse em renovar seu vínculo, né? Provavelmente eles devem estar sentando nas próximas semanas e estar estendendo esse contrato atual para mais 2 temporadas. Lembrando que o contrato do Stephen Cooper com o Nottingham Forest, ele vai até o final da temporada de 2023, né? Então, seria 2023-2024 para frente, né? Seria isso.
Show. Valeu, meu querido. Então, só passar aqui os resultados. Semana passada tivemos a primeira rodada da UEFA Champions League. O Dinamo Zagreb venceu o Chelsea por 1-0. O Manchester City venceu o Sevilla 4-0 fora de casa. Tivemos também, qual outro envolvido? O Liverpool perdendo por 4-1. Tivemos também, acho que só esses, os 4 envolvidos. O Tottenham vencendo por 2. Cadê o Tottenham? Tottenham vencendo o Marseille 2-0. 2 gols do Pombo Richarlison. E nas competições europeias, eu só não lembro do resultado do West Ham. Venceu 3-2 o time do BCDPP CPCPD. O Alex sabe bem esse time, hein, Alex?
FCSB. O que acontece com eles é o seguinte: tem o clube que é o Steaua Bucareste. Esse todo mundo sabe, todo mundo conhece. Quem se aprofunda mais no futebol europeu sabe. O Steaua Bucareste, o que ganhou a Libertadores já, a Champions de 86, em cima do Barcelona. Só que o que aconteceu? Eles estavam ali de boa, só que tem o outro, tem o Steaua Bucareste, ele sempre foi ligado ao Ministério da Defesa Nacional da Romênia. Aí o Steaua Bucareste tem um outro Steaua Bucareste também. Só que aí o que aconteceu? Teve um imbróglio entre essas duas entidades, o Steaua Bucareste Futebol, totalmente separado do Steaua Bucareste lá do Ministério da Defesa. Tinha começado assim, só que assim, houve essa separação do social do futebol. E nisso daí, ficou decidido pela justiça que esse time do futebol não poderia usar o nome Steaua Bucareste. O Steaua Bucareste deveria ficar com a parte do futebol do Steaua Bucareste, que é ligado ao governo. Então, se resolveu isso com o Steaua Bucareste, que é o campeão europeu lá, mudou de nome para FCSB, que é a sigla de Futebol Clube Steaua Bucareste. Mas só pode chamar de FCSB. E tem o outro, aí ficou o outro com o Steaua Bucareste, que era o... Ficou o outro Steaua Bucareste lá. Só que esse Steaua Bucareste, ele tá na segunda divisão da Romênia. Então, nada a ver ali com o Steaua Bucareste, que é o que tá disputando ali com o West Ham. É isso aí. Problema aí de nomenclatura. É similar com aquela coisa que aconteceu com o Belenenses lá em Portugal. Foi isso aí. Teve que mudar o nome para FCSB.
Então, é isso. Aí o West Ham iniciou bem, vencendo 3-2. Foi até no dia, né, do falecimento da rainha. No mesmo dia o Arsenal também jogou contra o Zurich, que venceu por 2-1. E o Manchester United também perdeu, né, para o Real Sociedad. E a gente tem aqui o Klopp, né? Eu vou pôr ele aqui antes, porque aí a gente já mata isso. Mata, né? Já encerra esse assunto. E o Klopp falou aqui um pouquinho sobre essa situação. Vocês só me falam se estão escutando bem, gente.
Então, sobre o United, não.
Estão?
Sim.
Estou. Tá. Vou voltar aqui. Esse é o Richard Klopp. Eu fiz as mesmas perguntas sobre que perguntei para vocês sobre a rainha, sobre a estreia do United, e ele até que foi rápido. Eu tô até achando estranho o cara que gosta tanto de falar ter mandado só 1 minuto e 26, mas vamos lá.
Então, sobre o United, no dia do falecimento da rainha, teve aquele fiasco contra a Real Sociedad. O jogo foi muito ruim, mas a gente viu basicamente o time da temporada passada atuando no estilo de jogo do Ten Hag. E o time da temporada passada, tiraram alguns jogadores como o Matic ou o Pogba, a gente sabe que é um time extremamente comum. E Cristiano Ronaldo completamente fora de forma, não tá jogando bem, a idade chegou até para ele, perdeu gols até relativamente fáceis que ele não perderia no auge da carreira. O time, de certa forma, até burocrático, não conseguiu render. Sobre a rainha, não tem muito o que falar. Eu do ponto de vista de uma pessoa que é de esquerda, sempre fui contra o Bahrainho, o regime dela, e até por conhecer muita história da Irlanda, eu sei que ela não foi exatamente uma pessoa só boazinha, tem um lado mais complicado, mas ninguém fica feliz com a morte de ninguém. Condolências à família, a todos. E eu acho que essa pausa aí, que agora foi confirmado também que a rodada desse final de semana também vai ser cancelada, alguns jogos maiores, né, como do United Leeds, porque não vai haver efetivo policial. Então, acho que isso, essa pausa é uma coisa boa, porque vai dar tempo para o Ten Hag treinar e ajustar melhor as peças, principalmente o Casemiro, que é extremamente importante.
Bem, é isso que o Richard Klopp falou sobre a estreia do United, sobre a rainha, enfim, todo o contexto. E partindo agora para o jogo do Liverpool, o nosso querido Felipe Salles mandou um pouco sobre o que ele falou, achou do jogo, da rainha, enfim, todo o contexto. e da estreia do Liverpool e projetando, né, o jogo contra o Ajax amanhã ou segunda, ou quarta, acho que amanhã, né, quarta, enfim, sempre erro. Sobre isso, gente, então me avisem se estão escutando aqui o Felipe Salles.
Salve, salve, Guto, salve a todos.
Escutaram?
Tranquilamente.
Sim, show, tá, vou repetir aqui. Oi, e vou só adiantar 1 minuto e meio, porque ele já mandou um áudio de 4 minutos. Então, é isso, minha gente, vão lá, bebam água, se quiserem prestar atenção, tomem empréstimo, que o Felipe sempre fala coisas interessantes, como vocês.
Os amigos da bancada e também... Salve, salve, Guto, salve a todos os amigos da bancada e também aos nossos ouvintes do Tempo BBB. É mais uma vez um prazer estar participando desse podcast com vocês. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no último jogo do Liverpool, que foi aquela goleada de 4-1 para o Napoli, onde o time foi irreconhecível. Eu acredito que tenha sido a pior atuação da era Klopp, apesar daquele 7-2 que o Liverpool levou contra o Villa. Essa foi uma atuação muito, muito ruim. Nada funcionou para o time, tanto no ataque como na defesa, principalmente no meio campo, que foi onde que afetou praticamente todo o nosso jogo, tanto na fase defensiva como na fase ofensiva. A nossa defesa pelo lado direito, ela não existiu. Tanto o Arnold como o Gomes sofreram bastante na marcação ao Kvaratskhelia, que é o garoto da Geórgia. Ele é muito bom, muito veloz. A gente já estava prevendo que teria essa dificuldade ali por aquele lado. Deu para perceber que até o Arnold, que estava centralizando um pouco para o Gomes tentar dar o primeiro bote ou ficar mano a mano com ele e ter mais uma cobertura, mas isso também não funcionou. Pelo que eu percebi, isso não foi o pedido do Klopp, foi mais instinto dos jogadores. Teve até um dos gols, que eu acredito que foi o segundo, do Anguissá, que o Arnold ele parou a jogada e ficou olhando e não marcou ninguém. Ele deixou a bola passar e só ficou olhando. E aí isso já mostra que o time estava muito abaixo mesmo. O Salah não acertou praticamente um lance, ele errou domínios básicos que geralmente ele domina e sai de frente pro gol. A nossa produção ofensiva foi baixíssima. Na verdade a gente criou chances com lançamentos ou bola parada, e até o goleiro do Napoli fez muitas defesas difíceis, apesar da pouca criatividade. Mas como nós temos uma bola parada tão boa, tão potente, que acabou causando perigo ao Napoli, mas fora isso, não teve muito o que elogiar. Eu gostei do segundo tempo do Luiz Dias, ele chamou bastante o jogo para ele, tanto que ele marcou um gol... diminuiu o placar, mas na primeira etapa ele estava muito escondido atrás da marcação, só que no segundo tempo, ele assumiu a responsabilidade, assim como ele fez naquele jogo contra o Crystal Palace, e tentou, pelo menos, diminuir o placar. Isso foi um único ponto a elogiar. O Alisson também fez uma boa atuação, até defendeu o pênalti, algo que não é comum pro Alisson, mas eu gostei um pouco da atuação dos dois, e resto, a gente só pode criticar. O Milner, o Fabinho também estava muito mal, o time praticamente não conseguiu jogar, e aí a gente sofreu uma das goleadas mais vexatórias da era Klopp. Um ponto positivo dessa derrota foi a volta do Thiago. Ele voltou muito bem, já deu um outro ritmo para o time, para a partida. E isso é uma esperança para o próximo jogo de amanhã contra o Ajax, já que o Liverpool agora só volta a jogar pela Premier League no dia 1º de outubro contra o Brighton, depois do cancelamento do jogo contra o Chelsea nesse final de semana. Então, para o jogo de amanhã contra o Ajax na Champions League, eu prevejo um confronto bem difícil, porque o Ajax está com um ritmo lá em cima. Eles vêm de uma goleada pela Champions League na primeira rodada, apesar de ter sido contra os Rangers, mas isso já dá um ânimo maior. A equipe que vem jogando com muita verticalidade, vem sendo bastante intenso, parece que o Ten Hag não saiu de lá. Eles continuam com o mesmo estilo de jogo, com as mesmas ideias de ataque, o mesmo poder defensivo. E aí o Liverpool já vem um pouco abaixo, mas teve um período de descanso nesses últimos 5, 6 dias para colocar a cabeça no lugar, recuperar quem estava lesionado e o Klopp escolher a melhor escalação para amanhã. Eu acredito que o Thiago será titular, assim como o Matip, e a gente torce para que o Liverpool consiga recuperar um pouco mais desse poder ofensivo e ter um poder maior de contra-pressão, que foi algo que faltou muito na última partida, que é aquela pressão do contra-ataque e do contra-ataque. Mas essa é a expectativa, vamos ver se o Salah consegue marcar pelo menos, balançar as redes e sair um pouco dessa má fase e a gente conseguir essa vitória para ter uma mini pré-temporada até outubro durante a data FIFA e recuperar ainda mais tanto os lesionados como os que estão jogando e não estão conseguindo atuar da melhor maneira.
Show, esse foi o nosso querido Felipe Salles. Muito obrigado, Felipe. Sobre a expectativa aí dele no jogo de amanhã e sobre a estreia na semana passada. Agora, isso, só pontuar aqui, na próxima, só me espera um pouquinho, pedir a palavra pro JP, mas antes só vou falar aqui os jogos do time. Na Liga Europa, o Arsenal pega o PSV, né? Se o jogo não for cancelado. Mas pra mim aqui apareceu adiado, viu, gente? Acho que adiou já, viu? O jogo do Arsenal. Não sei se alguém consegue ver, mas acho que foi adiado.
Sim, o jogo do Arsenal essa quinta-feira foi adiado.
Foi adiado, acabou de aparecer aqui. Só foi falar, aparecer. Foi adiado. Então, não teremos esse jogo. O West Ham vai jogar em Sickleborg. Deixa eu ver de onde é esse time aqui. americano aqui, também não faço a menor ideia. Dinamarquês, Silkeborg e o Manchester United. Manchester United enfrenta o Sheriff na quinta-feira. Os dois jogos aqui na quinta-feira. E para passar aqui a bola para o nosso querido JP, vocês enfrentam na quarta-feira, é isso mesmo, o Borussia Dortmund às 16 horas, horários de Brasília. Meu querido JP, como que você viu a baita estreia do Manchester City? Mais uma vez, o Haaland sendo Haaland. Parece que realmente o City encontrou um centroavante certo. Eu acho que nem nos tempos, pelo menos eu vou falar na fase Guardiola, eu nunca teve um cara assim tão certo quanto o Haaland tá tendo, né, em questão de oportunidades. Ele se joga pra bola. Por mais que tenha o Agüero, toda idolatria do Agüero, mas a gente sabe que os melhores momentos do Agüero, pelo menos ao meu ver, se você discordar também, tá tudo certo, não foi nas mãos do Guardiola, foi sempre antes, foi o que ele construiu. Mas enfim, tá com você aí, o que você achou da estreia do City, como você vê o City pro jogo de quarta-feira contra os alemães Borussia Dortmund?
Haaland é um jogador completamente diferente do que era o Agüero. Acho que não no sentido de fora de gol, os dois possuem um sentido de fora de gol fantástico, mas o Agüero podia ser muito mais participativo com a bola do que o Haaland é. Agora o Haaland é muito mais participativo sem a bola. Para quem já teve a oportunidade de ver o vídeo do Fred Caldeira em relação a isso, ele estava acompanhando o jogo do City contra o Sevilla lá em Sevilha, ele fala que começou a observar a movimentação do Haaland e como ele não tira atenção de onde a bola está, como ele está sempre se movendo para criar o espaço ou para os jogadores do City correrem atrás dele ou para ele criar o espaço para ele mesmo correr. Então o senso de movimentação do Haaland é algo fora do comum. É bem diferente do que era o Agüero. Tipo, o Agüero foi excelente. A gente tem a noção.
Então, de que... o que eu quis falar foi de número 9, o cara que faz o gol. Não comparando jogadores, viu? Pelo amor de Deus.
Não, então, é isso que eu tô dizendo. Tipo, 9 faz o gol, existe essa diferença, tipo, de movimentação. Era isso que eu ia dizer. O Agüero teve o início, o Haaland teve o início igual ao do Agüero, praticamente. Ele só teve um gol a mais do que o Agüero nos primeiros 6 jogos pela Premier League. Então, daí você tira o quão bom era o Agüero. Evidentemente as lesões aconteceram e acho que acabaram atrapalhando um pouco a Argentina, ainda assim ele conseguiu ser o maior artilheiro estrangeiro da Premier League, conseguiu estar no top 3, agora o Harry Kane passou ele, era o maior artilheiro por clubes. Então o Agüero conseguiu quebrar uma série de recordes sofrendo com muitas lesões. Então quando você olha para o que é o Haaland, para essa máquina, é algo... É o que eu digo, não existe palavra para escrever o Haaland, a não ser bizarro. É algo bizarro você ver o Haaland, como ele corre, como ele lê jogada, como ele se centraliza, questão de força física, impulsão e finalização. Tipo, é um faro de gol absurdo. Então, tipo, em comparação assim, com o Agüero 9x9, com certeza o Haaland vai se destacar bem mais do que o Agüero nessa função. O que resta ver é como ele vai conseguir se manter isso. Você falou sobre o City achar o 9, não é questão nunca foi questão de achar o 9, porque o City conseguia fazer o gol sem ter esse 9.
Então, reformular, foi... encaixar o 9, nunca encaixou o 9
Nunca encaixou um 9, aí sim. A gente nunca teve um cara que pudesse fazer o que ele faz. Aí nunca teve um cara tão dominante dentro da área. Nunca. E tipo, isso diz muito sobre o que é o City. Porque ele criava jogadas a partir de toque, e hoje você vê o City buscando esse passe em profundidade, buscando certas linhas para fazer o Haaland correr. O que o City tem que cuidar é não confundir rapidez com pressa e acelerar a jogada demais, porque o Haaland tá ali. Acho que esse ainda é o encaixe que vai faltar. Não vai ser 100%, nunca vai ser 100%, mas é uma coisa que até o próprio Pepe falou, tipo, ter cuidado e entender que o Haaland é uma peça que pode ser usada, mas o City tem que ter todo o cuidado para não correr demais com a bola, porque você acaba entregando a bola para o adversário e sofrendo com ataques. O Haaland precisa ser essa peça que se movimenta bastante, é um ponto focal da equipe, mas a equipe em volta tem que entender que não pode jogar tudo por ele, para ele, e acelerar demais a jogada.
O que eu achei do... Eu não sei se... dessa estreia e sobre o que você falou, o City ainda demonstra naturalidade, as coisas, pelo menos ao meu ver, eles não estão tipo mudando o esquema de jogo por causa do Haaland. Claro que em si é outros jogadores, mas eu vejo o time sendo natural, né? Até talvez tudo é natural conforme está acontecendo as coisas. E sua expectativa para o jogo contra o Dortmund, meu querido?
Uma expectativa boa. Eu quero saber como é que o Haaland vai se sair contra o seu ex-time. Né? Se vai ter a famosa lei do ex.
Certeza. E... isso é certeza. Tem uma coisa que eu sei que vai ter amanhã, é gol do Haaland. Até postei isso aí, ele fazer 30... 30 gols não. um gol antes dos 30 minutos.
Uma aposta... porque o Dortmund se provou na temporada retrasada um bom adversário, obviamente ali era o Dortmund, mas um bom adversário contra o City. O Dortmund, que ainda tem jogadores como Marco Reus, tem o Jude Bellingham, que próxima janela de transferências não é essa de inverno, a de verão, não a de janeiro, a de julho, vai ter uma corrida gigantesca por ele. Vários clubes da Premier League atrás, inclusive Manchester City. Vai ser um bom teste para o City. Um bom teste para o City do que o City pode fazer na Champions. Eu realmente tô ansioso para ver o que o City pode fazer.
Eu tô igual o confronto do Barcelona e Bayern de Munique. O jogo ali, legal, vai ser o confronto dele contra a sua ex-equipe. Mas o legal mesmo vai ser ele jogar lá na Alemanha, né? Mas, enfim, igual ver o Lewandowski todos esses anos aí de Bayern sair do jeito que saiu, jogar contra o Barcelona logo na Allianz. Enfim, é muito, muito legal. Mas aí hoje o podcast foi até rápido, ó, 50 e poucos minutos. Não vamos adiantar muito mais. Valeu, meu querido JP. Suas considerações finais, se quiser deixar algum recado aí, tamo junto.
Não, Guto, que é isso. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Sempre importante, sempre bom estar aqui participando com vocês. Um abraço pro Alex, pro Felipe, pra todo mundo que ouviu até aqui. E até a próxima.
Show! Valeu, meu querido também, Fel Silva, aí por atualizar aí a gente, seus pitacos sobre o Nottingham. Enfim, sexta-feira vamos ver como que vai ser essa partida contra o Fulham. E a gente vai voltando aí em todas as mídias digitais. Valeu, meu querido Fel.
Valeu, Guto. Valeu, JP. Valeu, Alex. Vamos esperar, né, que o Nottingham Forest faça uma partida melhor, né, nessa sexta-feira, né? Consiga parar o Mitrovic, né, que é o grande problema do outro lado. E também vamos acompanhar com atenção como é que vai ser as homenagens, né, da rainha, né, Elizabeth, né, antes dos jogos, que isso geralmente gera bastante impacto, né, na Inglaterra. É um campeonato que respeita muito, né, que faz bastante, faz um luto, vive o luto, né, bastante. E no mais, deixar aí minhas redes sociais, né, Defel Silva, tô meio na correria, né, de eleições, de trabalho, mas estamos aí querendo conversar aí sobre futebol, a gente está à disposição. Um abraço.
Valeu, meu querido Fel. Valeu também, meu querido Alex Torres, obrigado aí. Você quer falar mais alguma coisa de algum time, de alguma história? É o seu momento, Alex. Agradeço aí mais um podcast participado.
Valeu, Guto. Obrigado, gente, por mais um podcast. Foi muito legal. discutir isso aqui com vocês, apesar do pouco que deu da Eiffel. Eu até que falei bastante, eu pensava que não ia falar tanto no podcast, mas eu falei bem, trouxe umas informações bem legais. Isso aí, Guto. É muito legal falar da Eiffel com vocês, trazer também os fatos históricos, algumas coisas que aconteceram. É sempre bom falar um pouco das muitas coisas que ficam aqui dentro da minha mente. E isso aqui é uma coisa que eu consigo fazer, que eu tenho muito prazer, graças a esse podcast. Muito obrigado ao Felipe, muito obrigado ao João Pedro. E até o próximo podcast. Até mais.
É isso, pessoal. Esse foi o The Pub Bebê, o papo de bar mais perto de vocês. Eu me chamo Guto Souto e estamos terminando aqui o episódio de número 115. Parece que outro dia a gente estava fazendo centésimo, agora a gente está no centésimo, quinquagésimo, quinto, sei lá se eu falei certo, enfim, é sobre isso. Agradeço aí a todos que ouviram a gente, agradeço o Alex, o JP, o Felipe, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, e mais tarde teremos o podcast em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer. Só queria falar, Alex, chegamos a 5 mil e poucos, 5 mil views no episódio da semana passada, só nós dois. Então, é sobre isso, não podemos largar o osso. Então, gente, eu esqueci, eu tirei o print pra te mandar, mas, pô, foi muita coisa que aconteceu, muita coisa tá acontecendo comigo também, então, em breve todos saberão da nossa correria diária. Mas, cara, eu esqueci de falar, então lembrei aqui agora. E é isso, gente. Vamos sempre tirar uma horinha para falar sobre o futebol, sobre todas as rodadas. E o pessoal pergunta, né? Pô, teve um que pensou que a gente tinha tomado um ban no Instagram, porque ele tava com poucas notícias. Aí eu até falei, não, a gente tá dando... Responder, a gente tá dando um tempo mesmo, até porque não tem muita coisa que não falam, né? Tem muita desinformações, então a gente só postou ali o que aconteceu. E assim, que os campeonatos forem voltar, a gente já volta, já fiz o vídeo, já voltamos com tudo. E é sobre isso, gente. Obrigado aí a todos que acompanharam. 56 minutos de podcast, muito bom, agradeço a todos. E fica aqui todas as nossas condolências à monarquia britânica. Como o Klopp falou, se é de esquerda ou de direita, não importa. Nesse momento, quando acontece esse tipo de coisas com pessoa tão onipresente assim, que era tão vista, então a gente tem que simplesmente lamentar. Mas é isso, o futebol continua, a vida continua, e estamos aqui sempre falando de futebol. Agradeço a todos que acompanharam a gente, pois qualquer hora a gente volta com mais um podcast, o Depois do BBI, papo de bar mais perto de vocês. Fui, boa noite a vocês e até a próxima. Abraço!
Falou!
Valeu!
Falou!